De estarmos aqui juntamente com o reverendo Alan Kleber, com a sua família. O reverendo Alan, Deus o colocou ali no nosso caminho, em São Paulo, e de lá para cá nós temos desenvolvido uma boa amizade. Louvo a Deus pela vida e ministério do seu servo. Êxodo capítulo 13, irmãos, do versículo 17 ao versículo 22 será o texto que leremos nesta hora. Nós consideraremos alguns versículos do capítulo 14, mas leremos apenas para nossa informação aí do versículo 17 ao versículo 22 do capítulo 13 de Êxodo. Assim nos diz a palavra do nosso Deus: tendo o Faraó deixado ir o povo de Deus, não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto. Pois disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará, daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Que o nosso Deus abençoe a leitura da sua palavra e faça a aplicação da mesma nos nossos corações na noite de hoje. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Glorioso Pai, bendito seja o teu nome. Glorificado seja o Senhor por esta hora, por este momento na tua presença. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que já foi lida várias vezes neste culto. E nesta hora específica, mais uma vez, foi lida com o objetivo de ser aplicada ao nosso coração. Por isso, ó Pai eterno, em nome de teu Filho, suplicamos que o Senhor mesmo faça a aplicação da tua palavra na vida do teu rebanho, trazendo-lhe iluminação e compreensão da mesma, que possamos retornar para os nossos lares convictos e certos de que a tua palavra foi exposta a todos nós na noite de hoje. Dependemos do Senhor, carecemos do Senhor, e por isso mesmo, em nome de Jesus Cristo, nós rogamos a ti e suplicamos a tua intervenção na noite de hoje, em nome de Cristo. Amém, Senhor. Meus irmãos, quantos de vocês já procuraram pegar uma rota nova, uma rota diferente, um percurso diferente? Nas minhas viagens de férias para a Bahia, juntamente com a minha esposa, há uns 4 anos atrás, nós tomamos a seguinte decisão, ou a decisão de mudarmos a nossa rota, de mudarmos o nosso itinerário. Antigamente, vínhamos para a Bahia, a visita dos nossos pais pela Rio Bahia. E, por meio de um conselho amigo, resolvemos mudar a rota. Fomos por outro lugar. Pegamos uma estrada horrível, uma estrada toda cheia de buraco, estrada batida, montanhas para subir, rio para atravessar, foi uma verdadeira ou um verdadeiro rally, né? Com um gol baixo, e foi um sofrimento para nós. Nos arrependemos muito por aquele roteiro, por aquele itinerário diferente. Às vezes nós imaginamos que o percurso mais curto é o melhor. Nem sempre o percurso mais curto será o melhor a fazer. Muitas vezes o percurso mais longo será mais seguro e mais tranquilo para a sua viagem, para a sua caminhada. Perceba que no texto que nós acabamos de ler, Deus está definitivamente arrancando o seu povo do Egito. 430 anos de sofrimento, de escravidão, de tortura, numa terra que não era sua, numa terra totalmente estranha. Não são 4 anos, nem 40 anos, mas são 430 anos de sofrimento no Egito. Enfim, Deus levanta o seu servo Moisés para guiar o seu povo na libertação e na saída, no êxodo do Egito. E no capítulo 3, Deus revela para Moisés qual é a finalidade e o propósito da libertação e da saída do povo judeu, do povo de Israel, dos filhos de Judá, de Jacó. O propósito de Deus é a adoração no deserto. Por diversas vezes, o Senhor Deus revela para Moisés e revela para Faraó que o objetivo da libertação do seu povo é a adoração no Sinai, no monte. Deus fala para Moisés no capítulo 3 que Deus libertaria o povo e que no monte, naquele monte, o povo adoraria por meio de uma aliança que seria estabelecida, numa aliança que seria transgredida pelo povo no capítulo 32, ou que foi transgredida no capítulo 32, mas essa mesma aliança, ela é continuada por meio de um mediador, por meio do próprio Moisés. Aqui no deserto, Deus ensina o seu povo onde o povo deveria adorá-lo. O povo deveria adorá-lo no tabernáculo. Não mais agora no Monte Sinai, mas por fim, no último capítulo de Êxodo, nós percebemos o Senhor Deus descendo do monte e agora se revelando na tenda da congregação, onde o povo agora passaria a cultuar e adorar a Deus. Mas esta libertação não seria uma tarefa fácil para o seu povo. Não seria uma tarefa fácil para Moisés. Deus deixa muito bem claro que ele endureceria o coração de Faraó e que ele tiraria o seu povo do Egito com mão poderosa, por meio de sinais e milagres. E é justamente isso que o Senhor faz. 10 pragas são enviadas para punir o povo do Egito. 10 pragas são enviadas para castigar o povo. Enquanto o povo do Egito sofre as maldições de Deus, o povo de Israel sofre os benefícios da graça, ou encara e desfruta dos benefícios da graça de Deus revelada ao seu povo. Mas ainda assim, ainda na 9ª praga, Faraó ainda está endurecido, empedernido, diante das revelações e manifestações de Deus. Apenas quando Deus resolve enviar a última praga, a morte dos primogênitos, é que então, não somente Faraó, mas toda a população egípcia resolve expulsar o povo de Israel da terra do Egito. E aqui no capítulo 13, no texto que nós acabamos de ler, relata especialmente como foi, como se deu esta saída do povo da terra do Egito. O versículo 17 em diante passa a narrar essa história tão bela que nós conhecemos. E é nesta, por meio desta narração, que eu gostaria de trazer a mensagem para os amados irmãos na noite de hoje. Eu gostaria de falar sobre o itinerário de Deus para o seu povo. O itinerário de Deus para o seu povo. Qual é o itinerário de Deus para você? O itinerário de Deus, em primeiro lugar, é um caminho de libertação. É a primeira coisa que podemos observar no nosso texto. O itinerário de Deus para o seu povo é um caminho de libertação. Do versículo 17 ao versículo 19, nós lemos a libertação do povo de Israel da terra do Egito. O versículo 17 diz: tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará, daqui, pois, levai convosco os meus ossos. O versículo 17 é muito interessante, porque quando nós lemos: tendo Faraó deixado ir o povo, parece que Faraó simplesmente se convenceu e bondosamente ele permite a saída do povo de Deus da terra do Egito. A grande verdade é que esta palavra deixar ir nos traz a ideia de que Faraó, ele jogou fora, ele conduziu o povo até a sua saída. Faraó se conscientiza da maldição de Deus, do poder soberano de Deus, da ação poderosa do Senhor Yahvé na vida dos egípcios, com a finalidade de expressar a sua grandeza e o seu amor pelo povo de Israel. Faraó é forçado. Faraó não é simplesmente convencido, mas Faraó é forçado por Deus a libertar o seu povo dos sofrimentos e das torturas do Egito. Mas perceba, meus irmãos, que o texto deixa muito bem claro que Deus não conduz o seu povo pelo caminho mais curto, mas Deus conduz o seu povo pelo caminho mais longo. Na libertação de Deus, na libertação do seu povo, Deus tem propósitos definidos, projetos definidos para o seu povo. E é interessante, queridos, porque o caminho de Deus é o melhor itinerário para o seu povo, mesmo que às vezes isso não pareça para nós. Mas o itinerário de Deus para o seu povo é um itinerário de libertação. Ele força o seu inimigo a expulsar, a conduzir o povo de Israel até a terra ou até o seu caminho definido pelo próprio Deus. Mas perceba, Deus, ele liberta o seu povo poderosamente. Deus age poderosamente na libertação do seu povo. Se você voltar algumas páginas da sua Bíblia, você perceberá no capítulo 3 que a palavra do Senhor revela o seguinte: portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele, depois vos deixará ir. Mas primeiro eu manifestarei os meus prodígios, os meus sinais. Logo em seguida, então, os egípcios deixarão vocês irem. Deus age poderosamente na vida, na libertação do seu povo. Percebemos que, também que na libertação do povo, Deus age não simplesmente de forma poderosa, mas Deus age de forma condutora. Deus age condutoramente. A figura que nós temos aqui no versículo 17 é a figura de um pastor conduzindo o seu rebanho, de um líder supremo e soberano conduzindo o seu povo até a sua saída. Deus age condutoramente na vida do seu povo. Deus, como um grande pastor, dirige o êxodo. Deus tem a direção do seu povo. Mas, além de libertar o seu povo poderosamente e condutoramente, Deus age fielmente na libertação do seu povo. Versículo 19. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará, daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Essa era a convicção e a certeza de José, a certeza de que Deus mesmo o colocou como governador do Egito. Deus mesmo conduziu a sua história soberanamente, por meio da maldade dos seus irmãos, até o Egito, com o objetivo de libertá-los e livrá-los e poupá-los da destruição, poupar o povo da aliança, da fome. Mas a sua consciência era igualmente a consciência de que Deus não preservaria o seu povo no Egito. Deus age fielmente, e esta é a consciência de José, e esta é a atitude do povo ao arrancar os seus ossos do Egito e conduzi-los até a terra prometida juntamente com eles. Deus liberta o seu povo poderosamente, Deus liberta o seu povo condutoramente, e Deus liberta o seu povo fielmente. Fielmente. Esta é a ação soberana de Deus. Esse é o itinerário de Deus para o seu povo. O itinerário é um caminho de libertação. Em segundo lugar, queridos irmãos, o itinerário de Deus para o seu povo é um caminho de transformação. O itinerário de Deus para o seu povo, em primeiro lugar, é um caminho de libertação, segundo lugar, é um caminho de transformação. No versículo 17, nós temos ainda Deus dizendo para Moisés o seguinte: tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para quê? Para quê? Porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados ou armados, o povo subiu, ou subiram os filhos de Israel do Egito. Veja que coisa interessante. Nós temos duas rotas, nós temos dois caminhos. Nós temos um caminho que sobe beirando o mar Mediterrâneo. E nesta subida ou nesta rota, o povo chegaria até a terra prometida em apenas 12 dias. 12 dias seria o percurso do povo até a terra prometida. Seria mais ou menos essa a viagem. A grande questão é que nesse caminho mais curto, o povo não teria apenas facilidades geográficas para chegar até a sua terra, a terra que Deus lhe prometeu. Mas o povo tem igualmente o desafio de encarar os filisteus, de encarar um grande inimigo, inimigo esse que se revelará com muita força mais adiante. Mas por outro lado, Deus tem o caminho do deserto, pelo Sinai, um caminho muito mais longo, mas um caminho de antemão, preparado por Ele mesmo, preparado pelo próprio Deus para o seu povo. Quando a palavra do Senhor diz, para que porventura, implica que Deus está percebendo ou está revelando a sua preocupação de evitar qualquer possibilidade do seu povo, diante da guerra, diante da batalha, se desanimar e voltar para o Egito. Nós conhecemos a história de Israel. E durante 40 anos no deserto, nós percebemos quantas lutas e quantas batalhas o povo enfrentou. E muitas vezes o povo desejou retornar para o Egito, teve saudade da carne do Egito, dos pepinos do Egito, né? Teve saudade da escravidão do Egito no que diz respeito aos privilégios de comida e de suposta tranquilidade. Mas algumas coisas nós podemos perceber aqui. Primeiro, Deus conhece o coração do seu povo. Deus conhece o coração do seu povo. Para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra. Deus conhece a instabilidade de Israel. Segunda coisa, Deus se preocupa com o seu povo, porque o caminho mais longo revela o seu próprio amor para com Israel, para com o seu povo. Em outras palavras, Deus, com o seu percurso definido, está livrando esta nação do seu próprio coração. Mas uma outra coisa interessante, Deus visa forjar no seu próprio povo um caráter novo, uma vida nova. Deus quer transformar desse povo 600 mil homens, sem contar com mulheres e crianças. Deus visa construir esse povo e transformá-lo numa poderosa nação, num poderoso exército, mas visa também transformá-lo num reino de sacerdote, numa nação escolhida para o seu propósito estabelecido de trazer o seu filho, de trazer o Redentor, de trazer o Senhor Jesus. Quando nós lemos o livro de Deuteronômio, no capítulo 8, nós percebemos claramente o propósito de Deus ao conduzir o seu povo ao deserto. A palavra do Senhor em Deuteronômio 8, versículo 2, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Os egípcios deveriam afogar-se no Mar Vermelho, mas os israelitas deveriam humilhar-se e ser provados pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor. O caminho mais longo de Deus, o itinerário mais longo de Deus, visa a transformação do seu povo. Como nós ouvimos aqui da parte do reverendo Allan Kleber com relação às Bíblias que foram queimadas, servos de Deus que no passado desta igreja foram perseguidos por tantas lutas. Certamente esse foi o caminho mais longo de Deus para essa igreja. Perguntava para o reverendo Allan que o evangelho aqui chegou muito antes de 1901. O reverendo Blackford, se não me engano, esteve aqui em 1887, 88. Mas antes disso, o evangelho já havia chegado por meio das Bíblias, dos comportores. Mas o caminho mais longo de Deus foi para 1901. Mas qual era o propósito do Senhor? Forjar nesta igreja um caráter sólido, de formar aqui uma igreja bíblica, evangélica, reformada. Muitas vezes nós não compreendemos o porquê Deus nos conduz assim, por meio de caminhos longos. Mas Deus não trabalha sem propósito. Deus tem propósitos definidos para o seu povo. E em Cristo Jesus, Deus tem o compromisso de forjar em nós um caráter autenticamente cristão, genuinamente cristão, de fazer de você e de mim uma nação exclusiva, um povo de propriedade exclusiva dele mesmo. O itinerário de Deus para o seu povo, em primeiro lugar, é um itinerário de libertação, em segundo lugar, é um itinerário de transformação, e em terceiro lugar, é um itinerário de provisão. Provisão. Leia comigo, amado, no versículo 20 em diante: tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. Existem muitas sugestões com relação à identificação da travessia do povo, mas ainda é um assunto bastante discutido pelos estudiosos. Versículo 21: o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Nuvem e fogo eram símbolos comuns da presença imediata de Deus na vida do seu povo. Você pode encontrar várias referências aqui mesmo em Êxodo sobre a presença de Deus por meio de uma nuvem ou por meio de fogo. Vários textos que nos apontam a presença de Deus na vida de Israel. Veja comigo no capítulo 33, versículo 9 e 10 do nosso texto de Êxodo, diz 33, 9 a 10: uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. No último capítulo, no capítulo 40, do versículo 34 em diante, o texto diz: então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Versículo 38: de dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. No texto que nós lemos, a presença da nuvem e a presença do fogo simboliza a provisão de Deus, a providência de Deus na vida do seu povo em protegê-lo justamente das investidas e da rebeldia de Faraó. Então a presença do fogo entre os egípcios e Israel revela todo o cuidado de Deus e toda a provisão do Senhor para levar o seu povo, para conduzir o seu povo até o seu destino final, até o Monte Sinai, onde ele estabeleceria uma aliança com esse povo. Veja, queridos, Deus se faz presente na vida do seu povo, provendo todos os meios para o seu sustento, para a sua libertação e para a sua jornada. De dia, a nuvem protegia o povo do calor do sol, mas à noite, aquela grande tocha aquecia o seu povo do frio da noite. Um dos salmos diz: ele estendeu uma nuvem que lhe servisse de toldo, e um fogo para os alumiar de noite. Percebe? Deus providencia um caminho para o seu povo, Deus conduz o seu povo por uma rota, por um itinerário, que é um itinerário de provisão. Deus não nos manda para o deserto e nos abandona ao léu. Pelo contrário, ele se faz presente na nossa história, ele se faz presente na nossa vida com um objetivo estabelecido de nos preservar e de nos poupar das grandes tragédias. Mas em último lugar, irmãos, o itinerário de Deus para o seu povo é um caminho de glorificação. É um caminho de glorificação. Veja no versículo 4 do capítulo 14: endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Você sabe por que Deus não libertou o seu povo definitivamente já no início da primeira praga? Você imagina qual foi o propósito de Deus ao enviar 10 pragas? O seu propósito era justamente glorificar o seu nome. Deus quer fazer o seu nome conhecido entre as nações. Quando Israel foi para o deserto, Israel era conhecido. A nação era conhecida. As nações vizinhas temiam o povo de Deus, porque as nações sabiam o que o Deus Yahvé, o que o Deus Eu Sou, fez com os egípcios a fim de libertar o seu povo, a fim de arrancar o seu povo da terra dos egípcios. Versículo 17: eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. O último versículo, versículo 31, diz: e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Deus tem compromisso com a sua glória. Deus tem compromisso com o seu nome. Deus não está meramente libertando o seu povo, mas Deus está glorificando o seu nome. E glorificar a Deus significa justamente reconhecer a sua grandeza, reconhecer quem Ele é e adorá-lo, e se prostrar diante dEle com temor, reverência e adoração. Este é o propósito de Deus em conduzir o seu povo pelo deserto: glorificar o seu nome. O itinerário de Deus para o seu povo é um caminho de libertação, é um caminho de transformação, é um caminho de provisão, e é um caminho de glorificação, de reconhecimento e exaltação do nome de Deus. Meu querido, tudo isso Deus efetuou na sua vida, há 2000 anos atrás, quando Ele enviou o seu único filho para morrer por você. Na cruz do Calvário, o Senhor Jesus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, seu amor. É isso que Deus fez por você em Cristo. Deus libertou você das trevas, do Egito, desse mundo, das garras de Satanás e das trevas. Por meio de Cristo Jesus, o supremo pastor, eu sou o pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Por meio dele, nós somos conduzidos até a nova Canaã. Somos conduzidos à nossa herança, herança incorruptível, imacessível, sem mácula. O apóstolo Pedro registra isso. Nele nós temos uma viva esperança, a viva esperança de uma herança que ninguém pode roubar, que ninguém pode arrancar das nossas mãos. Jesus tem conduzido essa igreja há mais de 112 anos. O evangelho do Senhor tem progredido, crescido, desenvolvido aqui, por meio da obra de Cristo. A obra cristocêntrica que vem sendo anunciada e propagada por esta igreja. Mas Ele é o supremo pastor que guia a vida dos irmãos e que tem conduzido a vida dos irmãos, provendo todos os meios e todos os recursos para uma vida de santidade. Entenda uma coisa: não existe santidade sem Cristo, não existe transformação de vida sem Cristo, não existe transformação de vida, transformação de caráter, sem uma ação do Senhor Jesus, por meio do Espírito, em nossos corações. E como genuíno povo de Deus, o Senhor Jesus tem nos conduzido como supremo pastor, visando exclusivamente a glória, o louvor e adoração de Deus. Talvez você esteja aqui nessa noite, nos visitando a igreja, participando dessas celebrações, mas você ainda está em trevas. Talvez você ainda esteja amarrado e preso a muitas outras coisas, a muitos outros vícios e pecados, atraído por esse mundo e por esta vida. Eu quero dizer para você, querido, em Cristo Jesus, Deus pode poderosamente livrar você conduzir você, transformar você e prover todos os meios para a tua sustentabilidade diante dele, para a glória de Deus Pai. Que Deus nos abençoe e que Deus continue conduzindo e guiando a vida desta igreja para a glória e para o louvor de Deus, o nosso Pai. Amém.